Moiceiros, começa mais um Moída Cast e hoje nós vamos falar de um tema nostálgico, de um tema da sua infância, Bum 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 Castelo Rá-Tim-Bum.
Nossa, achei que era Doutor Bum Bum.
Eu tava esperando o doutor também.
Antes da gente ir pra pauta, só avisar uma coisa aqui pros nossos ouvintes, hein? Se você, ouvinte, ainda não ouviu o último Moída News, a novidade que eu trago agora é bombástica. Em breve, tambores.
Rufem os gemidos do Kleber.
Em breve, suspense. Seremos parte da comunidade Spotify Podcast Academy.
Então, em breve, a gente vai ganhar o famoso selinho do Spotify, escrito exclusivo Spotify. Olha que importância,
cara. Aquele selo maravilhoso, cara. Meu coração agora é verde. Muito obrigado, Spotify.
Eu vou imprimir a nossa capa e colar na minha testa com o selo do Spotify, pelo amor de Deus.
Faz o seguinte, eu acho que as meninas deviam colar um adesivo na teta e postar uma foto só com o adesivo do Spotify na teta. O que vocês acham, ouvintes?
É. Se você também fizer na tua teta, por que não?
Eu faço, justo. Se você fizer, eu faço, então, Letícia, tá combinado.
Sendo assim...
Você tem que fazer primeiro.
Tá bom, primeiro, eu faço primeiro.
Gente, não estamos aqui pra falar das nossas tetas, e sim que a partir do dia 9 do 12...
9 de dezembro.
Do dia 9 de dezembro, nos tornamos um podcast exclusivo Spotify. Uhul! Com a mesma liberdade criativa de sempre.
Ah, isso é importante. Vamos continuar falando
merda.
Por
isso que a gente anunciou a novidade falando de teta, entendeu? E vai ter teta.
Vai ter teta, vai ter pinto.
Exatamente. Vai ter napolitano.
Vai ter bunda da Letícia. Alegria, galera.
A gente pode fazer o pinto verde também pra comemorar isso que eu sei.
Deixa eu só fazer um adendo pro ouvinte burro.
Xingando a audiência.
É o seguinte, galera. Se você não sabe ainda, o Spotify é grátis, cara. É grátis. Você consegue ouvir os podcasts de graça lá. Então fique tranquilo. Se você ouve em outra plataforma, fique tranquilo, baixa o Spotify, conhece o Spotify, que dia 9 do 12 a gente vai estar só no Spotify, ok? Com toda a felicidade e alegria do mundo.
Como é que vocês vão viver sem a gente, galera? Vocês vivem reclamando, porque não tem frequência, isso aqui. Agora que a gente tem frequência e a gente vai ser exclusivo, o negócio vai ficar melhor ainda.
Só vai melhorar. Então, galera, comemorem com a gente aí nas redes sociais, juntem nós aí, porque esse momento é muito importante pro programa, a gente tá muito feliz. A gente já se emocionou, já quase
já
chorou.
Já choramos, já passamos
bati
mal.
Bati muita punheta.
Não é que chorou, né? Foi um suor heterossexual pelos olhos, né?
E lembrando que não tem só a gente de exclusivo, né? Vai que vocês se interessam por alguns outros podcasts exclusivos também no Spotify. Cara, vai ser só alegria.
É grátis e é no Spotify, caramba. Bora pra pauta, galera! Para isso, estamos aqui, é claro, com a bancada mais bruxona do Brasil, composta por Kleber Tanid.
Buenas noches.
Letícia Godoy.
Caraca, tal.
Eu sou a caipora.
Você é a caipira.
Rafa Longini.
E aí, meus bacanos, eu não lembrei de nenhum bordão, desculpa.
Eu sou o Klaus Aires e o programa é editado por Silas Ravani.
Opa, bom.
Eu posso regravar e falar Plick Plock Steel, o programa?
Pode não, vai ficar assim mesmo. E você vai ficar de trouxa.
E o Silas não vai cortar isso na edição.
Não vai cortar. Galera, tem muito assunto pra gente falar de Castelo Rá-Tim-Bum, que marcou nossa infância nos anos 90, acho que passou bastante também nos anos 2000. E foi, não sei se foi só no estado de São Paulo, porque TV Cultura e tal, mas eu acho que até ficou conhecido no Brasil todo.
Klaus, não seja burro, cara.
E é o nosso Harry Potter brasileiro, né?
Cara, foi mundial esse fenômeno Rá-Tim-Bum, vendeu pra vários países.
Foi pra Londres, a J.K. viu e plagiou.
Em Portugal foi um fenômeno maior do que aqui, cara. Você é muito ignorante. Já começou com um nível muito aquece de informação já.
E é assim, a gente busca
cara,
ignorância.
Acho que o mundo é São Paulo, seu paulista de merda.
Porque TV Cultura só tinha em São Paulo, quando fala nostalgia dos desenhos da cultura. Muita gente fala, que desenho da cultura?
Eu não sabia que cultura era só São Paulo, não.
É.
Era?
Claro que não, mano. Passou aqui essa porra também.
É isso que eu tô pensando. Eu não tô entendendo.
Só se você tinha a parabólica, TV a cabo, essas coisas. Mas a cultura não era no Brasil inteiro.
Não, anteninha de televisão mesmo. Bombril na antena.
Ah, rapaz, você roubou uma televisão.
Ele roubou a TV de São Paulo e começou a pegar Rá-Tim-Bum lá no Rio.
Muito inteligente, Klaus.
Faz sentido, Klaus.
Faz todo sentido.
Esses carioca roubam até a programação de outros estados, rapaz.
Caralho. É, mas eu li uma vez também que a TV Cultura só pegava em São Paulo.
Sei não, hein?
Mas TV Cultura eu assisti. Na real, tem TV Cultura aqui até hoje, então não sei.
Aí, né? Ouvintes de outros estados, confirmem aí pra gente. De qualquer maneira, vamos falar
sabe
então.
Que todo mundo vai te chamar de burro, né, Klaus? O comentário vai ser tudo como o Klaus é burro, assistia na minha infância. É impossível ter sido só em São Paulo.
Ah, cala a boca, rapaz.
Ah, vai se fuder, cara.
Klaus é burro, você pra caralho.
Você é o host desse programa, tem a responsabilidade.
Ah, só, o tamanho da sua cabeça aí, velho.
Ah, então, pelo menos eu uso ela pra pensar. Você nem tem sobrancelha, cara.
Pensar isso daí só pra fazer
peso.
O Klaus
tem aquecedor, né, cara? Como é que você vai levar em consideração que o cara que tem aquecedor em Bauru tá falando?
Legal que a pauta tem umas 6 páginas de pauta. E vamos ficar aqui falando de
nada. Tá,
vamos
falar do
castelo,
né,
lavando roupa suja.
Vamos falar do Castelo Rá-Tim-Bum, então.
Vamos.
Conte pra nós, Kleber, qual o enredo do Castelo Rá-Tim-Bum?
Não, você fez a pergunta errada, Klaus. Não.
O que é um Castelo Rá-Tim-Bum? É isso que você quer ouvir.
Tá difícil hoje, hein, Klaus? Vamos ficar implicando com o Klaus. Mano.
Não, hoje... Ai, Klaus, tá respirando muito no programa.
Eu vou te ligar, Klaus. Não começa.
Te ligar sem querer, Klaus. Castelo Rá-Tim-Bum é uma série infanto-juvenil e educativa produzida pela TV Cultura entre 1994 e 1997, contendo 90 episódios de pura alegria, diversão e harmonia. É isso aí. Oh, resumi bem?
Muito bem. Muito bem. Nem parece que leu. Engraçado que, assim como no Harry Potter, né, uma série sobre um garoto bruxo, só que no caso o Nino tem 300 anos, mas tem muitas semelhanças, cara. É assustador. O castelo, as roupas, o quarto embaixo da escada, morar com os tios, né?
Eu peguei um monte de semelhança entre Castelo Rá-Tim-Bum e Harry Potter, cara. É muita coisa mesmo. Eu achava que era meio zoeirinha da internet, mas faz sentido, cara. E é muito antes de Harry Potter.
Sim,
muito
cara. Antes.
O primeiro episódio, ele chama Tchau Não, Até Amanhã. E era sobre o Nino atraindo as crianças pro castelo porque ele se sentia muito sozinho.
É muito divertido esse episódio. Eu reassisti... Na real que eu reassisti Castelo Rá-Tim-Bum porque tem no YouTube, né? Eu reassisti faz uma carinha já. Eu não lembrava desse episódio. Só que o começo é ele falando... É, na real que é a Morgana e o tio Vitor conversando, né? Falando que o Nino tá meio triste porque ele não tem amigos e tal e tal e tal. Aí o Nino vê o Zequinha, a Biba e o Pedro... do outro lado, sei lá de onde, porque é longe pra caralho, ele tá com...
Ele tem um N-Desk instalado lá.
Ele tem um N-Desk, um
Nossa,
N-Desk
pode crer,
antigo.
Né?
As crianças mandaram o computador pra consertar em Catanduva, voltou tudo
luneta,
com
né, espionil. É luneta o nome daquela porra? Esqueci.
Buceta, desculpa, eu achei que rimava e eu quis falar.
As crianças estão tipo, saindo da escola, ele decide sequestrar a bola do Zequinha.
Ah, é, ele faz um feitiço pra bola vir, né? Aí a bola vem.
E ele atrai a bola até o castelo pra eles entrarem, aí eles conhecem o castelo, conhecem o Nino. Na real que o Nino é um idiota, né? Ele quer ser amigo se transformando em fantasma.
O Nino é tudo aquilo que as crianças deveriam fugir. Um cara muito maior e mais velho que tá atraindo elas de uma forma suspeita pra uma casa que ele fica sozinho.
Caralho. Ainda bem que não tinha Instagram na época, senão ele ia pedir foto da filha das pessoas no Instagram.
Ixi, rapaz.
Ô, eu posso jogar uma polêmica? Posso jogar uma polêmica de cara?
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
O Nino era um menino muito solitário, né? Sabiam que os pais do Nino simplesmente decidiram largar ele com os tios pra conhecer o espaço sideral, levar os irmãos do Nino e largar o Nino.
Que absurdo, cara.
Sacanagem. Não é ridículo, cara? Nossa.
Foram comprar cigarro espacial.
Mano, real. Largaram ele pra poder visitar o espaço. E aí, tipo, ele tinha o amigo dele, o Etevaldo, lá. Ele fez amizade com o ET e chupa pai e mãe. Foda-se, vocês foram visitar o espaço? Não, eu tenho um amigo, um ET, agora.
Eu tenho um amigo ET que vem até mim, não sou otário de ficar viajando pro espaço.
É.
Imagina só como não deve ser caro, ainda mais antigamente.
Pois é.
Com certeza, né? Olha, mas o que eu acho engraçado desse episódio é que, assim, eles fazem um pouco de mistério sobre o Dr. Vitor e a Morgana, porque são bruxos, tem hora que só mostra a sombra deles, assim, e tal. E é um episódio que apresenta os personagens. E aí, depois que as crianças entram no castelo, conhecem o Nino e a história dele ter os 300 anos e tal, a primeira aparição do Dr. Vitor é descendo no seu boné voador. Já. Que já mostra que ele é
invernado.
Então, tipo, tem aquele bruxo misterioso. Do nada, ele tá vindo com o chapéuzinho, com uma hélice, assim, dando risada.
Com uma maletinha, todo... né? Pode crer.
Todo baixinho, rechonchudo. Muito legal, cara.
Aliás, saudoso tio Vitor.
Saudoso tio Vitor, é verdade. Que recentemente nos deixou, né?
Estamos falando dele depois da morte, não antes, uma semana antes, como de costume. Então fica aí.
É, mas o Tato tá aí, né?
E o Dr. Vitor, ele tem 3 mil anos. Ele foi amigo do Leonardo da Vinci. O estilo dele de invenção é tudo meio renascentista mesmo,
sim,
né?
É verdade. verdade.
Nossa, que legal.
E que isso revela outra coisa que eu só notei agora. A Morgana fala que ela tem 6 mil anos, então ela era muito Papa Anjo. Foi atrás do novinho.
Caralho.
Tem metade da idade dela.
Mas eles não eram casados, eles são irmãos.
Não são irmãos, não.
Ah, é
porque
verdade.
Porque é tio... Eles, calma aí, eu fiquei confuso. Porque ele
eu tô confuso
é
também.
O tio Vitor e ela é tia-avó do Nino. O ele também é tio-avô?
Ah, é mesmo, é mesmo.
Então eles não são casados. Nossa, nunca parei pra pensar nisso.
É verdade, é verdade. Não são irmãos, eles são... Ela é tia do tio Vitor.
Vocês estão caçando lógica em Castelo Rá-Tim-Bum, cara. É a coisa mais drogada possível.
Claro. Por exemplo, o Tap Flap, eles comem? Precisa saber essas coisas.
Comem poeira só, né, cara?
Comem chulé.
Ô, oh, mas sem mancada, com o Tap Flap, eu aprendi a... Foi o primeiro contato com o rap nacional, né? Porque eles falam tudo rimadinho.
É verdade.
Pensam junto. Cara, Tap Flap são da hora.
E o mal eu dos odiava. Encanamentos do castelo ensinou as crianças a gostarem de rock, porque quando ele aparecia, sempre
sim, tocava uma guitarrona maravilhosa, cara. O mal e o Godofredo, eu gosto. Eles andavam pelos encanamentos do castelo.
Mano, e o Godofredo é a cara do Dobby, né? Vocês já pararam pra pensar nisso?
Bom, mais uma prova do plágio aí do Harry Potter.
Verdade, igual.
Não, o que eu ia falar é que tem um episódio do mal, que o mal sai da tubulação lá e vem pro castelo. Aí eu fiquei com muito medo, cara. Eu nunca tive medo
ele
do mal.
Ele fica mal de verdade, né? Não sei o que rola.
Que ele fica mal mesmo, né? Porque as maldades dele eram sempre meio tontas, né?
Assim, meio inocente.
Pegadinhas, assim.
Cara, só que teve uma cena que, eu fiquei chocado que apareceu as pernas do mal.
Sim,
aí aquilo foi ele existe mesmo.
Sim, ele é grande, né?
Tipo, apareceu as pernas. Porque eu já tinha consciência que era um fantoche, mas aquele dia eu fiquei em dúvida. Eu falei, caralho, é um monstro de verdade.
É verdade, aparece as pernas. Mas é engraçado que não aparece ele de corpo inteiro, aparece só as pernas andando.
Ele não tem... Ah, não, não é perna. Eu ia falar, aparece normalmente a mão dele, né? Uma unha encravada, assim. Ele fica
braços, né? Só o tronco, normalmente, né?
É verdade. Mano, como o castelo era da hora, né? Tinha todas aquelas galerias do encanamento. Era uma coisa pra imaginação da criança muito da hora. Tinha o subsolo do Dr. Vitor, que ele fazia as invenções dele, que era um lugar cheio de alavanca e...
Sim.
E uns contrapesos.
Pô, logo na entrada, tinha aquela fonte de água que ficava sempre passando água pra caralho. E na cozinha tinha aquela lavadora de pratos automática que ficava correndo os pratos ali.
Maravilhosa aquela lavadora, era muito da hora também. Tudo um, tipo, bem estilo castelo mesmo, com o gato ali, uns janelão.
Pô, o mais louco é que o bagulho é anos 90 e até hoje não fizeram nada melhor nacional, cara. Sério, não fizeram, não tem.
Realmente, cara. É um produto de entretenimento educativo sem encher o saco, que toda criança gostava.
Não, enchi o saco o Marcelo Taz. Chato pra caralho o Marcelo Taz,
viu? É difícil você dosar coisa informativa com... E, tipo, a música do banho, por exemplo, do rato lá, todo mundo gostava, na real. Não era uma coisa
nossa, que... o rato era maravilhoso.
Sim.
O Marcelo Taz com aquele coletinho laranjinha que ele vinha correndo.
O Telekid, achei que era o Telekid.
Ele ofereceu um cartão Itaú pra gente, parece, que é com o coletinho laranjinha, vem correndo assim, porra.
E o Telekid, o que que era? Era um ser que morava na TV? Morava num minigame?
Não nunca entendi ver, muito
bem o que era. É só uma dúvida que surgia ali durante o episódio, uma dúvida duvidosa.
Mas ele era tecnológico.
Aí ele aparecia pra... Ele era tipo o Google Assistente, um Alexa.
É, assim, acho que é tipo isso, ele aparecia com um fundo de TV fora do ar, assim.
Né? E... Pra mim, aquilo sempre foi um fundo de piscina, porque era azulzinho com uns quadradinhos. Aí eu ficava pensando, porra, esse cara mora dentro da piscina, por quê? Que rola, sabe?
A Rafa tem trauma de água, né?
Todo mundo tinha um lugar que você entendia onde era. O lustre do castelo, das fadas, os passarinhos que ficavam no ninho da árvore da Celeste. Tinha o rato que ficava no túnel, que você via o carrinho dele passar pelo castelo e entrar ali. Tudo, cara, tinha um lugar. E o Telekid, eu não entendo onde é que esse desgraçado tá.
Não, na real que ele não tava. O que dá a entender, mais ou menos, é que o Telekid, ele aparecia quando o Zequinha tinha uma dúvida. Porque toda hora o Zequinha ficava, mas por quê?
Nossa, que ódio que eu tinha desse menino. Eu queria pegar ele de bicudo.
Porque sim, Zequinha. Ponto, acabou. Daí toda vez que eles falavam porque sim, Zequinha, dos questionamentos dele, aí aparecia o Telekid pra esclarecer.
Posso jogar mais uma curiosidade aí, galera? Eu sou o homem das curiosidades aqui. O Telekid, ele foi gravado tudo de uma vez, as curiosidades. Não foi
sério?
Igual o programa.
Caralho!
Foi tudo gravado de uma paulada só e eles inseriam no texto pra chamar ele, entendeu?
Ah, isso explica ele não interagir com os outros personagens nunca também.
Foi só pra dar um cargo pro Marcelo Tassi.
Sabe quem também eu não sabia onde ficava, o Tíbio e o Perônio, eles não ficavam no castelo, né? Eles ficavam...
É, também não sei, o laboratório deles, não sei onde é que ficava. E tinha uma criatura bizonha que morava no laboratório, né? Que eles enfiavam comida numa jaula, assim.
Não lembro.
Verdade.
E fazia...
Como fazia, Klaus?
Fazia...
Esse programa é pura sonorização e feita por nós mesmos.
Tá, mas qual o personagem favorito de vocês no castelo?
Difícil,
cara,
né?
Muito difícil.
Difícil, tem muito personagem bom. Eu acho que é o Bongô, cara.
Ó, o meu era o ratinho, cara. O meu era o ratinho. Topolino!
Ratinho de massinha. Ele tinha um veículo em forma dele mesmo. Eu queria ter isso, um veículo que fosse um Klaus gigante.
Pode crer, mano. A cabeça de Klaus com roda, assim, você sai de dentro. Que demais, mano.
Eu quero uma Leticinha também.
Nossa. O foda é que passei a minha cabeça, tinha que ser uma carreta, um caminhãozão, sei lá.
Tinha que ser uma Scania de Kleber.
Então, vocês sabiam que eram quatro só? Eram só quatro esquetes que tinha. E passou
Sério?
Por tanto tempo que parece que é muito icônico, né? São só quatro.
Caralho.
Quatro esquetes do quê?
Do ratinho, dele tomando banho, dele fazendo não sei o quê, são só quatro.
Não, e o ratinho, o programa, o legal do Castelo Rá-Tim-Bum, que daí tinha, do nada passava o ratinho lá no meio, né, do pessoal pra cantar a música dele e ensinava sobre higiene, né, cara? O programa, ele tem muita cultura, ensina culturas de outros lugares e ensina higiene pras crianças. E a Rafa não aprendeu isso até hoje.
O que você tá fazendo aqui, Rafa? Não aprendeu nada.
Eu tava esperando, eu tava me perguntando em que momento ela vai puxar, né, que a Rafa
ela chegou com isso já pensado, você reparou? Já tinha toda a escada.
Claro. Eu gosto do ratinho porque todo mundo nasce com o dom de imitar o ratinho. Todo mundo consegue fazer tchau, preguiça.
Tchau, sujeira. Adeus, cheiro de suor.
Nossa, que bela observação, Rafa. Muito bom.
É verdade.
Caralho. Você verdade. Em casa, imite nesse momento o ratinho também. Muito bom. Nossa. Fizeram a campanha do Johnson's Baby e chamaram o mesmo cara pra cantar essa música. Ficou muito bonitinho, vocês viram?
Verdade. É verdade.
Ficou muito legal essa campanha.
O Cabé imita igualzinho isso, bicho. Peraí, deixa eu imitar. Deixa eu chamar ele pra dar uma palhinha aqui, amor.
Aí, chega. Eu chamo o e ligo.
Eu conheço essa pessoa, hein?
É. Canta a musiquinha do Johnson's Baby Shampoo.
Momento a Tumalaca.
E aí, galera?
E aí,
opa,
galera?
Cabezão. Beleza? Eles me chamaram pra passar mais uma vergonha aí?
Ô, por favor.
Sempre, né? A do Johnson's Baby, você quer?
É, por favor.
Cabeça! Tá na hora de lavar. Dum, 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 dum. Gostoso. Fazer carinho na cabeça. Mexer o couro cabeludo. Esfrega, 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 vai fazendo espuma. Esfrega, 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 vai fazendo massagem. Gostoso. Pra chuchu, chua, chua. Lavar a cabeleira como o Johnson's Baby.
Parabéns, Cabé.
Muito bom, Cabé. Parabéns.
Gênio.
Muito
obrigado. Valeu.
Muito obrigado.
Obrigado. Agora vai embora, nunca mais volta.
Mano, meu personagem favorito, cara, acho que é o Bongo. Ele é um cara muito good vibes, meio Rastafari, assim, que apareceu do nada no castelo. Cheio de pizza de graça, mano. Quem que meu sonho era o Bongo aparecer na minha casa?
O cara faliu a pizzaria que ele trabalhava. Pior funcionário, bicho. É os entregadores de pizza do Silas.
Ele era tão ligado em pizza que ele usava um correntão de pizza também. Não sei se vocês lembram disso.
Sim.
Um Rastafari
estilo
com
pra
correntão
caralho,
de
bicho.
Pizza.
Mano, eu gostava demais do Bongo também. Antes do Klaus chegar, a gente tava conversando e eu falei dele. Ele era muito animado, ele chegava rodando. E aí, galerinha, não sei o que, com as pizzas na mão. Assim, e ninguém comia as pizzas dele, né?
Nossa, tinha esse detalhe. E o Bongo, mano, quando ele aparecia, não tinha a doutora Abobrinha, não tinha mal. É, todos os problemas eram resolvidos. O momento que o Bongo tava ali era só alegria, cara.
Pizza resolve tudo. Pizza une verdade. Todas as tribos, cara. Mais do que Nirvana.
Tá cantando ainda. Vai pra lá, tá bom?
Eita! Primeiro divórcio causado pelo ratinho do Rá-Tim-Bum, galera.
Ai, ai. Ó, tinha personagens que eu odiava. Por exemplo, eu odiava muito a Celeste.
Eu odiava
a
Caipora,
mas por quê?
Sério? Nossa,
raça.
Meu sonho é uma cobra rosa.
Ai, por isso mesmo, Klaus. Porque ela era insuportável.
Nossa.
Ela, tudo pra ela, nada tava bom. Ela só reclamava.
Só porque eu não tenho braços e
pernas.
O Klaus tá parecendo Boa Aventura, Klaus.
É que a Celeste, ela era o Twitter de hoje. Ela só reclamava.
Que resumiu muito bem, cara. Ela é verdade, o Twitter, bicho, em pessoa.
Ela só reclamava. Ai, porque eu não tenho braço. Vai, porque eu queria tanto ser diferente. Porque não sei o que.
Eu não tenho braços nem pernas.
A Azul, aquela menina azul que aparece um episódio. Nossa, e todo mundo lembro. Fica zoando não ela. Sei quem não sei é, se não. Vocês lembram.
Sim, lembro.
Ah, é uma humana da Azula, normal.
Que ela,
né,
coloca um monte de bolas azuis dentro do
ela
castelo.
Ela enche,
né,
o castelo de bola azul. Ah, chata pra boné. Nossa,
ela
muito
fala
chata.
Igual o Fábio Porchat?
Não, ela não fala igual o Fábio Porchat.
Ligando pra. Qual é o nome daquela mulher
lá? Judite, é.
Pra Judite.
Tinha a Lana e a Lara do lustre do castelo. Eu achava um pouco chata essa parte.
Eu também achava
assim,
chato. Acho que era coisa de menininha. A gente era criança muito machista.
Eu gostava da Lana, eu não gostava da Lara, porque a Lara era burra. A Lana,
cara,
era
não
mais.
Não sabia a diferença de quem era quem, mano.
A Lara, eu acho que é a rosa e a Lana é a amarela.
Isso,
é.
A Lara. Oh. Ela falava muito assim, sabe?
Ah, é muito chato. Chato, chato.
Nossa, sim, falava exatamente assim.
E o Kleber
assim
lembrou uma coisa real. Na nossa época, a criação era muito assim, coisas de menino e coisas de menina. A Rafa já, sim, até comentou num podcast que ela não pôde ter videogame, porque videogame era de menino.
É.
E
exato.
Aí, a única coisa que furou essa bolha pra mim foi Três Espiãs, que todo menino via escondido.
Não, eu via Chiquititas escondido. Chiquititas eu via, mas tinha que me esconder muito bravamente pra ninguém me pegar nunca vendo Chiquititas. Mas eu adorava, mano.
É, tinha escola que tinha até clubinho secreto dos meninos que falavam da Chiquita. Ah, você também assiste? Aí tinha que se esconder. É,
fã-clube da Vivi.
O clube do Bolinha pra falar de Chiquititas.
É. Muito bom. Eu não via muito Chiquititas. As novelas, normalmente, quando eu começava a ver, eu via os primeiros episódios, aí eu perdi o interesse e parava. Então eu vi poucos pedaços de Cúmplices de um Resgate, Alegrifes e Rabujos, mas nunca vi tudo dessas novelas.
Pô, mas assim. Cúmplices de um Resgate não é da Larissa Manoela? Não é recente isso?
Não, teve antiga? O antes, ah, que era tá. Belinha. Linda.
Mas não, o original não é mexicano, sei
lá. É mexicano.
Lá, deve ser,
é.
SBT é tudo mexicano.
Aí tinha o João de Barro e as Patativas, que era aquele
João
pássaro
João de Barro
do...
e as Patativas. É, eu não gostava também, porque tinha alguns instrumentos que eles apareciam que eu não conhecia, e eu ficava brava que eu não conhecia, e eu não gostava deles.
Eu acho que eu era uma criança meio puta, mano, porque eu, qualquer coisa que interrompia a brincadeira das crianças, eu ficava meio puto, sabe?
Sim!
Do nada vi um... Que som é esse? Ah, vai tomar no cu, deixa o som, cara. Continua brincando aí, pô. Eu queria ver a brincadeira dos caras. Aí vinham duas botas falando.
Tem um boato de que a Sandra Nenberg era uma das Patativas, a jornalista. Mas sim, não é. Não sei como é que isso pegou tanto.
Não é.
Opa, pera aí, gente. Deixa eu só interromper aqui rapidinho. Que um dos nossos apoiadores lá do grupo do Discord mandou uma pérola de sabedoria. É hora da Voz da Razão.
Passarinho, que som é esse? É o som das vozes na minha cabeça, insistindo incessantemente para que eu coma os ovos do ninho e depois voe em direção a um fio de alta tensão. Reynolds Alves, apoiador do Moída Cast e a Voz da Razão.
Pô, a gente nem falou de Pedro, Biba e Zequinha.
Nossa, a gente tá cagando pro principal, né, cara?
Não, isso é muito da cast, cara. Nada sai do jeito que deveria. Mas assim, o que eu achava estranho é que pra mim, eu criança não tinha maldade de fazer essa associação, mas hoje olhando eu ainda acho um pouco desconfortável aquele... Ele ser esse pássaro com duas assistentes de palco, assim. Eu não sei, ele é meio cafetão, tá ligado? Me incomoda um
que
pouco.
Que isso, cara. Me
incomoda.
Isso.
Mano, sabia que tinha um episódio que eu tinha medo do Nino, que... Era um episódio que ele ficava doente.
Ele ficava com umas bolas verdes, né?
É, e ele ficou de
saco
cama
verde?
E ele ficava doente.
Tipo, o cu verde? Com as bolas saco verde?
Esse episódio.
Eu fiquei com medo dele. E na minha cabeça, não sei, quando ele ficou doente, pra mim eu me toquei que ele era adulto, que ele não era uma criança, sabe?
Ah,
não sei
por quê. A criança não fica doente. Estragou a fantasia pra você.
É, e aí depois eu comecei a ver, tipo, ele adulto brincando com as crianças, comecei a ver ele como um pedófilo. E aí eu comecei a ficar
isso?
com medo.
A Rafa, eu entendi o que aconteceu. Véio. A Rafa mudou a maquiagem, a Rafa se tocou do que tava acontecendo. Ela nunca tinha pensado nisso antes.
É, e tipo assim, o Pedro, o Zequinha Zequinha e a Biba, eles eram, tipo, o Pedro e a Biba, eles eram adolescentes, e o Zequinha era criança, né, bicho? E o Nino, não, ele já era adultaço já. Comecei a ver aquilo e eu me toquei e eu comecei a ficar com medo. E tinha até uma propaganda antidroga do Nino, que era igual da Eliana.
Nossa senhora, que terror.
E na mesma época que eu me toquei, assim, e eu fiquei com muito medo do Nino depois.
Cara, eu fiz uma animação há muito tempo atrás do Manicômio Rá-Tim-Bum, que o Nino, na verdade, era um pedófilo que atraía crianças. E tudo era no muro da cabeça dele. Era um castelo, o tio, tudo maluquice dele. E ele só queria atrair as crianças.
Oi, crianças!
Ai, meu Deus! O estuprador! Por favor! Eu me caguei todo aqui! Não vai dar certo me estuprar agora! Melos, cueca, tudo!
Ei, relaxem! Eu sou o Nino! Vocês querem brincar comigo?
Claro! Você vai enfiar seu piu-piu no meu bumbum, né?
Cara, que horror, credo!
E o Cássio Scarpin, que é o ator que fez o Nino, ele, na época, ele era um adulto esquisito vestido de criança. Hoje ele é só um adulto esquisito, mas ele sempre foi esquisito.
Ele é um adulto não vestido de criança, ele é pelado, porque ele postou uma foto pelado um tempo atrás.
E é difícil sustentar esse papel. A turma do Chaves conseguia muito. Às vezes eu olhava, eu tinha que fazer esforço pra ver o Chaves como adulto.
Sim.
E depois passa, porque o jeito que eles fazem com as mãozinhas assim, quando tá assustado, e o jeito de falar e tudo, a dublagem sensacional também. Eu comprava os personagens.
Sim, eu também.
O Castelo Rá-Tim-Bum, acho que, tipo, vendo adulto hoje em dia, deve pegar estranho mesmo.
Nossa, eu achava bizarro.
O Nino não era uma criança. Ele era um adulto infantil, porque a idade dele era muito diferente. Então, ele era adulto.
Porque os bruxos ficam com criança até os 300 anos, né? E são meio retardados os bruxos, na verdade, se você parava pra pensar. Como que não aprende as coisas em 300 anos?
Porra, pode crer.
Cara, mas um personagem que eu gostava demais era o gato da biblioteca.
Eu gostava dele também, o gato pintado. Sim.
Eu lembro de uma história que ele tava lendo lá no livro, não sei pra quem que ele tava lendo, não lembro se era pra Bibo ou se pra Penélope, que era sobre o Eco. Era uma poesia sobre o Eco, ele ficava Eco!
Pode crer.
Nossa, era muito lindo, era muito, né? Ele lia umas poesias muito bonitas, né? Eu era criança e já refletia lúdico, né? Naquela parada.
Ele sempre lia poesias da literatura brasileira, então tinha muito Vinícius de Moraes, tinha aquela mulher lá que eu não lembro o nome.
Que programa sensacional, vou rever adulto mesmo.
Porra, era muito
cara,
bom.
Cara, vale a pena.
E cara, como era bonito tecnicamente também, eu tava vendo aqui agora, vocês estavam falando do gato, eu procurei imagem, gato assim de perto, o olho dele mexia, piscava, era tudo articulado.
Eles piscavam, era tudo bem bonitinho, bem feitinho.
Legal pra caramba também, cara, tudo lá era muito
bem feito. Eu li que os únicos fantoches que não era, tipo, controlado mais mecanicamente assim, eram as duas botas lá, que era só tipo fantoche mesmo, o resto tinha uma puta engenharia pra fazer isso mexer.
Eu imagino que os dedinhos lá também não devia ser, né?
Chato, nem considero os dedinhos. Isso aí, porra, me dava uma raiva,
ai,
mano.
Ai, eu gostava dos dedinhos. Falando,
enfia esse dedo no cu, caralho. Eu sei que é uma mão, não são pessoas cantando.
Eu gostava dos dedinhos também.
Achava insuportável os dedinhos. Me lembrei, fiquei com raiva.
Eles eram todos meio discotequeiros, né? Meio Elvis Presley, assim, os dedinhos.
Podia tocar um cassinão, né?
Pode crer. Tinha que voltar de Edolândia só com cassinão. Eu queria muito que tivesse uma interpretação dos dedinhos do cassinão com um dedinho Gilberto Barros. Pode ser o polegar. Nossa, que é mais
Deus
gordinho.
Meu Deus do céu. Todo programa tem que encaixar um Gilberto Barros, né?
O Klaus acha o lugar pra pôr o Gilberto Barros.
O Klaus consegue.
Uma parada que eu gostava pra caralho também, que não tá aqui, era da lareira. A lareira, ela colocava fantoches de lugares
Nossa,
diferentes.
Nossa, pode crer, tipo...
Nossa, eu não lembrava desse.
Era um show de marionetes que tinha na lareira, né? De corda, muito da hora.
Isso, marionete.
Verdade, tinha um também que eles colocavam olho e ficava rodando uma manivelinha pra assistir. Sim. E aí, sim, tipo, começava uma linha. E a linha ia e formava outra coisa. E eles, formou tal coisa. Olha isso. E ficava falando, tipo, o que a linha se transformava.
E tinha o quadro também, né, cara? Você não lembra? Tinha um quadro que às vezes aparecia umas pinturas do nada dele, então, explicava o...
É verdade.
Sim, o castelo era realmente mágico, né, cara?
Mesmo as inserções mais bobas, as coisinhas que era chato, cara, era muito bonito, assim. Era tudo muito, sim, bem feito e tinha uma mensagem por trás de tudo, assim. Era muito legal, mano. Saudade pra caralho.
Sim, cara, foi um negócio pensado e colocado muito coração de todo mundo ali mesmo, né?
Foi demais, cara. Demais mesmo. Mas, ô Letícia, por que você não gostava da Caipora, cara? Ela era tão legal, Krakatau.
Caipora é uma arrombada, cara. Ela destruiu o quebra-cabeça de mil peças do Nino.
É verdade.
E no mesmo episódio, ela comeu inteiro o surrebifrão. É uma louca. A Caipora é muito louca.
Ela era viciada em aquele chá Santo Daime lá, Hawasca lá, e chegava lá, malarica fodida, Krakatau na cadeia, bicho.
Ela era uma espiritualista vegana do Instagram, tá ligado? Era só isso. É. Vivia nos mapas. Mano, sabe que eu lembrei? Tem um episódio que a Caipora ajuda as crianças, porque o Saci aparece no castelo e começa a aprontar muito.
Sério?
E é o melhor Saci possível. Chupa Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Saci do Castelo Rá-Tim-Bum, ele era endemoniado.
Ele ganha duas pernas, né? Ele leira.
Porra, que agora eu tenho uma perna inteira.
Ele era, tipo, meio feio, careca, diabrado. Ele era meio que o Pica-Pau Biruta em forma de
ele
ser humano, tá ligado?
Ele era assustador,
debochado,
bicho.
Sim! Debochado, meio assustador, assim. E ele tem uma hora que ele deseja ter outra perna e a perna aparece. E ele ainda zoa todo mundo. Ah, e essa perna aí? Ele fala, mandei fazer e dá risada. É muito bom, mano, o Saci do Castelo Rá-Tim-Bum.
Nossa, agora que você falou que ele dava risada e fazia piada, lembrei da cara dele. Não lembrava. Puta, é verdade. Era um...
Nossa, mano. Mas eu lembro também que a Caipora, ela sempre contava do Poronga e Poranga, né? Poronga e Porunga, sei lá.
Aham, era isso que eu ia falar. A Caipora ficava contando a história dos índiozinhos tudo pelado, cara.
Os índios pelados. É, eu achava assim, nossa, mas eu acho que eu não devia estar vendo esses meninos pelados aqui. Eu achava errado.
É, você vê, elas não foram processar o castelo igual o cara do Nirvana, né?
É, então, né? Pois é.
Podia, né?
E mostraram muito mais o pinto na TV, mas era inocente, né? Criança.
Mano, tinha uma das histórias lá que um dos irmãos morria, e aí o outro foi lá e plantou um caroço de manga e nasce o irmãozinho de novo da terra, e aí eles, os dois menininho pelado, fica se abraçando e sorrindo. Cara, isso é muito gay, cara. As crianças tão peladas se abraçando, que bicho.
Que índio, Rafa.
Cara, mas a maldade tá na gente, cara.
É, tá na gente. A maldade tá na gente.
Não, mas eu era criança, eu assistia aquilo, eu falava, não tá certo isso. Tá errado, eu tenho certeza.
Hoje em dia é meio problemático, mas na época era tipo, era normal, né? A gente nem pensava nisso, né, cara?
Ah, eu pensava.
Pô, mas vocês viram isso depois de velho? Porque a memória de vocês tá assustadoramente boa, cara, porque eu não lembro de nada dessas coisas.
Não, cara, eu procurei imagens no Google
não,
só.
Não, eu só vi na infância.
Não, alguns episódios eu assisti.
Mas aqui eu e a Letícia, a gente é mais nova, então a gente viu faz menos tempo.
Nossa, chamou a gente de velho.
Porra, mas não reprisou? Passou na mesma época, ué, pra todo mundo.
Ah, é, mas aí pra vocês faz mais tempo, pra gente faz menos,
por isso que a gente lembra. Não tem sentido. Funciona. Você lembra o episódio do Cartoon Network?
A Rafa é diferente, cara.
Que isso,
não, Rafa. Não, gente.
Você lembra do episódio de desenhos animados. A Rafa não sabe como o tempo funciona.
Não,
Rafa,
pô,
eu era
mas
mais
eu tô falando
que você
pra vocês faz mais tempo, porque, tipo, pra gente marcou nossa infância, mas assim, a gente era muito menor e a gente tem uma lembrança
mas
mais
vívida.
É isso,
vívida. Você devia lembrar menos. Você devia lembrar...
Não.
Nossa, Rafa, não faz sentido o que você tá falando.
Com mais carinho, pô. Vocês já eram grandes, já.
O seu fedor afetou seu cérebro, Rafa. Não tá... Não faz sentido. Porque eu era mais velho, meu cérebro já funcionava mais racionalmente. Era pra eu lembrar mais.
Mas você mais velho, você tinha outras preocupações já do que ver TV.
Preocupação? Eu era mais velho, mas não tinha 30 anos, caralho. Não tinha boleto pra pagar. Porra.
Não. O Cabé, por
era
exemplo.
Dois anos
quando...
mais velho.
Quando eu falo dos desenhos pro Cabé, o Cabé não lembra tanto quanto eu lembro. Eu falo, pô, você não lembra de tal coisa? Ele, não lembro. Não, mas se tal
Rafa.
Coisa, não lembro.
É
já era
memória
velho
melhor,
já
Rafa.
Pra ver essas coisas.
Mas eu não era velho pra ver Rá-Tim-Bum. O que eu tô falando, que talvez tenha reprisado, porque o que eu imagino que passou na mesma época...
Eu acho que reprisou, cara. Na real, ficou bastante tempo no ar Castelo.
É, pode ser que você viu depois e eu parei de ver mais tempo porque você viu a reprise e eu vi o original.
Não sei.
Pode ser
agora
isso.
Agora vamos voltar pra questão dos personagens.
Não, vamos continuar brigando porque a Rafa não sabe nem ver hora, não sabe
quantos anos quantos anos você tem, Kleber? Fala aí, quanto
não,
tempo
não,
você
chega
tem
chega desse negócio, pelo amor de Deus, vai, vamos falar da pauta.
Ó, uma curiosidade da minha pessoa. Eu tenho uma foto com o Doutor Abobrinha.
Sério?
Uma pena que ele não está vestido de Doutor Pompeu Pompírio Pomposo. Ele tá com
um
guarda-chuva todo pintado, tá maravilhoso.
Demais, cara. Posta no... Manda pra eu postar lá, pode ou não?
Ah, não, eu tô feia, tô gorda.
Esse ator, ele já escapou de um assalto por ser o Doutor Abobrinha. O assaltante reconheceu ele
eu
deixou ele embora.
Que legal, mano.
Aliás, uma outra curiosidade, né, dessa questão de o famoso ser abordado na rua, assim, o Dr. Vitor, ele conta que ele era abordado na rua e as crianças tentavam avisar ele do Dr. Abobrinha. Cuidado, ele quer ficar com o castelo.
Que da hora, cara. Que legal.
Que bonitinho, puta
pô,
merda.
Vocês chegaram aí naquela exposição do castelo? Aquela exposição que rodou o país inteiro? Eu
não
fui também,
fui,
cara.
Eu tentei ir já. A pandemia
bagulho,
já
mano.
Tinha fechado a exposição. atenção. Eu vi pelo lado de fora um monte de coisa legal, assim, num cercadinho dentro do shopping que montaram aqui em Bauru. E não pude chegar perto das coisas. Fiquei triste.
Muito
legal,
mano. As roupas originais eram muito fodas.
Roupas originais. Tinha os bonecos originais, os fantoches, né? Porra, muito legal, mano. Legal demais. Se voltar, recomendo muito vocês irem.
O carrinho do ratinho, todo de metalzinho, assim. A banheira pra você tirar foto.
O porteiro, né? Eu queria muito uma foto com o porteiro.
O Godofredo, bicho. O Godofredo, ele era feito, tipo, de espuma, assim. Uma espuma mal recortada pra caralho. Você via pessoalmente, você fala, nossa, olha aí que merda. Na TV ficava tão bonito.
Mas o porteiro é da hora.
O porteiro é da hora.
Tem outra curiosidade pra contar pra vocês. Tipo, é que a gente acha que o Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, seria uma continuidade do Rá-Tim-Bum. Ou que teria algum vínculo.
Não, nunca achei isso.
Não, que teria, tipo, algum vínculo. Que é o mesmo
eu
nome.
Eu achava... Porque, tipo assim, na época que eu era criança, tinha muita pirataria, né? Então tinha muito bonequinho pirata. Então você assistia o desenho, você ia comprar. Por exemplo, o desenho chamava Nino. Aí você ia comprar, tinha o boneco do Dino, sabe? É. Que era o Nino mais deformado Piratex. Do Paraguai. Então eu achava que o Rá-Tim-Bum era uma versão do Paraguai do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe?
Ah. Nossa. Não, mas é o seguinte, o Rá-Tim-Bum foi muito sucesso. O nome do projeto do Castelo Rá-Tim-Bum era pra ser o Castelo Encantado ou o Castelo do Dr. Vitor. Só que daí a Fies, né? Não sei exatamente o que significa Fies, mas é um órgão do governo de cultura lá.
Fiesp.
É, Fiesp, desculpa, Fiesp. E eles receberam um patrocínio fudido pro Rá-Tim-Bum. Então eles queriam manter a marca pra continuar com esse patrocínio que foi pro Rá-Tim-Bum. Aí mantiveram o nome.
Ah, da hora. Será que virou a ilha Rá-Tim-Bum veio do mesmo esquema? Será? Porque eles fizeram a ilha Rá-Tim-Bum. Tá? Tudo era Rá-Tim-Bum nessa porra.
Então, a cultura devia ter mudado o nome pra Rá-Tim-Bum. Porque tudo de bom era Rá-Tim-Bum. Aliás, virou um canal depois,
emissora,
né?
Emissora Rá-Tim-Bum.
Fizeram um canal Rá-Tim-Bum depois mesmo.
É verdade, fizeram mesmo, eu lembro.
Mas foi por isso, é por pura grana que virou o Castelo Rá-Tim-Bum. E foi o melhor acerto, cara. Porque Rá-Tim-Bum já era um nome que tava marcado pra criançada.
Apesar que o Dr. Vitor merecia o crédito. É que talvez não fosse tão apelativo pras crianças. O castelo do
Dr. Vitor.
Porra, quem é Dr. Vitor, né? Eu não ia assistir nunca.
É um médico, é um cara que fez doutorado na Unicamp.
Cara, e outra curiosidade sobre a minha pessoa. Eu era uma criança rosa, eu só usava rosa.
Criança
eu
acho rosa.
Que muito por causa da Penélope, cara. Porque a Penélope era Deus. Rosa.
A Penélope, eu sempre achei que ela era tipo a live action da Penélope charmosa, do Corrida Maluca, mas não tinha nada a ver, né?
Sim, cara, não, eu achava também.
Eu sempre fazia essa relação.
Eu associava muito também, porque as duas Penélope vestidas de rosa, com cabelo curtinho. Ah, não, a da Corrida não tinha cabelo curto, não. Era capacete rosa, né?
Era capacete rosa, cabelo. Pelo loiro comprido. Mas eu associava muito. E ela era casada com um cara rosa também, né? Vocês lembram?
Depois ela casou com um cara rosa. A casa dela toda rosa. O nenê dela rosa. Meu Deus, era tudo lindo.
A Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum também não tinha um carro rosa? Eu tô viajando. Não tinha algum momento que mostrava.
Nunca mostrou.
Não. No carro eu não lembro. Eu lembro só da casa dela.
A casa dela era rosa. O jornal dela era rasa. Era rasa.
Era rasa. Caralho, não tem nada a ver. Rasa. Era rasa.
Excelente jornalista. Ficava o tempo todo passeando com criança.
Ah, mas é o que o jornalista faz, né?
Sempre em busca do furo.
Eu nem lembro se em algum momento ela foi jornalista mesmo no castelo, ou se ela só... Eu não lembro.
Ela entrou no castelo pra fazer uma reportagem sobre o castelo.
É igual o cara da pizza lá. Ele vai uma vez e depois volta todo dia. Igual a Penélope. Foi uma vez e depois não tem mais justificativa.
Vira amiga e pronto. Tá sempre lá.
É aquela visita inconveniente que pensa que é muito sua amiga, mas na verdade só tá chegando lá de intruso. Aliás, vocês viram o filme? Vocês viram o filme do Castelo Rá-Tim-Bum?
Eu assisti, cara, não vi, eu gostei. Cara.
Não vi.
Ruim, cara, ruim.
Mas quando que saiu esse filme?
Saiu quando era criança.
Esse filme é antigaço.
Ah, antigão. Achei que estavam fazendo um remake, que você falou.
Mas sabe o que fizeram? Sabe o que fizeram? Lançaram o filme do Castelo Rá-Tim-Bum com os mesmos atores, só que tiraram o Nino, colocaram uma criança pra ser o Nino.
Ah, daí
colocaram
estranho.
Um puta de um castelo.
Ah, eu vi!
O castelo era diferente. Eram dois porteiros, não era um porteiro só. Não tinha um relógio, eu acho.
Era tudo diferente, com os mesmos atores.
É, e eram uns bonecos mais assustador, né? Eram uns bonecos feios.
Era uma coisa mais
caralho.
Dark,
assim.
Foi inspirado, mas chamaram os mesmos atores, com o mesmo nome. Aí gerou uma confusão na minha cabeça infantil. E eu fiquei com raiva, porque eu fui assistir achando que ia ver um Nino, sabe?
Ah, e fizeram uma abordagem, eu tô vendo aqui as imagens, um negócio mais dramático, um Dr. Vitor cabeludo, que cabelo branco.
Fazer meio
Harry Potter.
ganhar prêmio, sabe? Uma coisinha, mas não é, é bem infantil.
Harry Potter mesmo. É, isso, ficou meio...
A minha memória desse filme, eu lembro que eu gostei. Sinceramente,
ficou meio
eu lembro
Tim
que eu gostei.
Burton,
por causa do
lá.
Livro. O livro é totalmente o livro do Monstruoso dos Monstros do Harry Potter, que ele tem uma cara também igual o livro da Morgana. É,
fizeram
assim, é
pra ganhar festival internacional, com certeza, porque isso. Se fosse pra fazer sucesso no Brasil, iam pôr o adulto, mas lá fora ninguém entender bem por que escolheram um ator adulto.
É. Não, sim, hoje em dia eu compreendo o motivo, até compreendo que funciona como um produto independente da série, mas pra criança na época que vai assistir o filme, porra, é decepcionante demais.
Não, totalmente, é verdade. Nossa, era tão ruim que eu nem lembrava mais desse filme.
É que eu nem sei se é ruim, eu só peguei birra, sabe?
As maquiagens eram diferentes também, porque o Nino, ele tinha um pó branco na cara, com umas olheiras roxas, assim, ele era meio com... ele tinha cara de doentão, assim, sei lá, era meio assustador. O Nino do filme, não, já é um menino meio família Adams, assim, que ele é branquinho normalmente, com cabelo ceboso. A dona Morgana, ela não tem uma maquiagem tão drag queen que nem a Morgana da série.
Realmente.
Eles mudaram bastante.
É, mas já que vocês falaram que o filme parece Harry Potter, tem muitas semelhanças entre Castelo Rá-Tim-Bum e Harry Potter, que a gente comentou um pouco no começo, mas tem mais.
Muitas.
Só o fato de ser um menino bruxo que vive com os tios, que fala com cobra e mora num quarto embaixo da escada, isso já é motivo pra acusamento. Olha o que eu ia falar. Acusamento de plágio.
Pra desrugamento de pele.
Isso. Pra fazer se transformar em cobra.
E ele tem os amiguinhos. O Harry Potter também tem amiguinhos que estão sempre com ele nas aventuras. Tipo assim, aventura de trio, né?
Sim. Sim. É, e esse negócio que eu te falei da tia Morgana do caldeirão lá, o Dumbledore tem a penseira dele, né? Que ele joga as memórias dele e vê as memórias. E a Morgana vê as memórias dela no caldeirão. É muito igual, cara.
E o Voldemort, o Dr. Abobrinha, a mesma pessoa.
Exatamente, pessoa. Carecas.
Careca,
tudo igual.
Eu tô vendo aqui, o Kleber pôs na pauta a Tonks sendo a Penélope. A Tonks é aquela personagem do Harry Potter que vive pintando o cabelo, né? E boa parte do filme ela tá com o cabelo rosa. E é igual, cara. A Penélope também, do cabelo rosa. Porra, é muita coisa parecida, assim.
Nagini é a Celeste, que sacanagem.
E o ratinho do chuveiro lá seria o Perebas, mas, pô, o Perebas era nojentão, o ratinho era limpinho.
Porra, né? O Perebas é um traidor, do mal,
questão,
ratinho é gente boa.
A questão não é nem a semelhança, mas é existir os mesmos elementos, sabe? Ter um rato, ter... Porra, é muito curioso essa coincidência.
Eu tenho certeza que a JK veio pro Brasil, assistiu, achou incrível, e aí bateu tudo no liquidificador. Harry Potter, pra fazer o Harry Potter, ela bateu Castelo Rá-Tim-Bum e Senhor dos Anéis.
É verdade, verdade. Ladra demais. Vão lá no perfil da JK xingar ela, falar que vocês vieram pelo MuidaCast.
Plagiadora.
Você roubou o castelo.
Eu acredito que Rá-Tim-Bum com certeza me influenciou pra gostar tanto de Harry Potter, cara.
Ela gosta de Harry Potter, galera. Olha só que retardada.
Que otária. Nossa senhora.
Nossa.
Brincadeira. Ah, vão tomar no cu vocês.
Quantos anos você tem?
Ela tem tatuagem de Harry Potter, galera.
Na falta de uma, eu tenho duas, pelo menos eu não tenho 42 no braço.
Eita!
Vamos encerrar com briga de perdedores com tatuagem.
Meu, todo mundo sabe, meu 9¾.
Vamos grudar os cabelos, Letícia, e rolar no chão. Ai, que gostoso.
Então, antes, quero agradecer aos nossos assinantes lá do PicPay que ajudam o programa a acontecer. E agora, a partir do plano de R$9,99, você participa de sorteios. Todo mês tem um mimo pra você, ouvinte
mesmo.
E apoiador do MuidaCast. Então, vamos lá, no modo Faustão aí, pra não perder a tradição.
Adriano Ponte, André Timóteo, Alan Rodrigues, Caio Barcelos, Cauã Oliveira, César Costa, Danilo Costa, Eduardo dos Santos, Eric Vieira, Elias Araújo, Igor Nóbrega, Lucas Souza, Lucas Brockveld, Luiz Antônio,
Eita, galera, brincadeira.
Calpiati, meu. Matheus Guzmão, Marcelo Marcos, Márcio Henrique, Pedro Ramos, Paulo Vital, Rafael Prema, Reynolds Alves, Sérgio Júnior, Thiago Gomes, Vinícius dos Santos e Wesley Moreira, galera.
Valeu, galera.
Lindo.
Eita, fiquei sem ar, bicho. É isso aí, você que também quiser apoiar é picpay.me/moidacast.
Não entrem na casa de estranhos adultos com um topetinho, um fiozinho
não
de cabelo
entre.
Pra cima.
Pra terminar, vamos pegar uma música do Castelo Rá-Tim-Bum e cantar bonito ela
vamos
aqui
lá.
Pros ouvintes.
Vamos.
Qual que vocês querem?
Abertura, pô.
Castelo Rá-Tim-Bum.
Castelo.
Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum.
Castelo Rá-Tim-Bum.
Bum, bum, bum.
Tchim-tchim-tchim. A gente pega uma música que não tem palavras, né? A gente é muito bem, é muito difícil.
Castelo, castelo, o doutor
tá Victor está chegando. Já, já deu, já valeu.
Tá
tchau.
O doutor Victor está
tchau,
chegando,
acabou.
O doutor Victor chegou.
Tchau, galera.
Meu Deus. Tchau.
Agora acabou.
É isso mesmo.